Graça e paz, meus irmãos.
Amém.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre esses 93 anos de bênçãos e de graça da parte de Deus. Pedir que os irmãos orem por nós na transmissão da palavra de Deus. E também queria dar um recado para todos. Nós anunciamos ontem a Bíblia, a mensagem, né? Falamos daquilo que foi feito, mas um projeto que nós temos desenvolvido, outro projeto há um certo tempo, chama-se Rota 66, que algumas pessoas conhecem, que é um comentário bíblico falado. A pessoa quer aprender da Bíblia, às vezes pega aquele livro grande, né? Uma Bíblia de estudo com um monte de coisas. Qual é a vantagem do Rota 66? É que ela é aquela Bíblia, grandona, só que está em MP3, gravado. Aí você põe no rádio, da mesma maneira como os irmãos ouviram a mensagem ontem à noite, explicando a Bíblia, o Rota faz isso na Bíblia toda. O pessoal que trabalha com a distribuição aqui, tem material, tem o Antigo e o Novo Testamento, são quase 300 horas de gravação em 613 estudos em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E é um material muito fácil de entender, bastante descontraído na explicação. Os irmãos vão ter a oportunidade aí. Além desse material para ouvir em MP3, o Rota desenvolveu dois projetos, um nos Salmos e outro em Atos. E isso está em DVD. Atos é junto com o Dr. Shedd, fazendo um comentário bíblico em DVD, para a pessoa poder assistir. Inclusive, o que há de interessante é que isso é gravado lá nos lugares onde a coisa aconteceu. Atos 10 é gravado em Cesareia, lá onde vivia Cornélio, em Israel. Atos 2 é gravado em Jerusalém, lá no lugar onde aconteceu o Pentecoste, exatamente no cenáculo. Então, os irmãos vão ter esse material à disposição como possibilidade aí de ajudar no crescimento e na edificação. E também Deus tem nos dado a oportunidade de levar alguns grupos de pessoas para viagens em terras bíblicas, mas com o único objetivo de estudar. Quem quer ir para passear, a gente arruma outro roteiro. A gente dá um jeito, olha, vai para cá. Quem quer fazer compra, a gente manda para Nova York, manda para Paris, São Paulo, qualquer outro lugar. Mas lá é a ideia de aprender e de estudar e de conhecer. Se tiver gente interessada no tipo de viagem assim, pode nos dar uma ideia aí, e nós podemos dar detalhes sobre essas possibilidades. Mas, meus queridos, eu estava reparando que foi o que os irmãos fizeram aqui nesses últimos momentos. Estávamos cantando, estávamos dizendo aí que Deus é bom, falamos do seu poder, estávamos reunidos para cantar, para louvar, para glorificar a Deus. Por que é que nós fazemos isso? Uma pessoa que não conhece a Deus, que não sabe de nada, que nunca ouviu, vamos supor que alguém chegasse lá do planeta Marte, descesse aqui, sem nunca ter pisado na Terra, chegasse aqui, encontrasse algum de vocês lá fora, né? Tem gente que parece que veio de lá mesmo, né? E fosse perguntar: o que é que vocês estão fazendo? O que significa isso? A pergunta que nós devemos fazer, nesses 93 anos que essa igreja tem funcionado, e tem funcionado aqui para louvar e adorar a Deus, fazendo cultos, celebrações, reuniões de adoração, por que é que nós fazemos isso? Qual é a razão? Aliás, nós ouvimos algumas músicas, algumas letras de música, que foram compostas para adorar a Deus e reconhecer o que Deus fez. Então, eu queria convidar você, nessa noite, a prestar atenção numa das poesias mais famosas da Bíblia, mas devagar, com atenção, lendo bem o que ela diz, né? Não pode ser igual adolescente come na hora do que está no acampamento. Os irmãos já viram como é que adolescente come na hora que está no acampamento? Primeiro, a gente descobre que eles têm a fé de remover montanhas, montanha de arroz, montanha de feijão, montanha de carne. De repente, quando você vê, a montanha sumiu, o sujeito chegou lá, né? E é impressionante a oração do adolescente antes de comer. Ele chega lá e fala: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E parte para cima. Aí não dá, a coisa não funciona direito, né? A pessoa tem que saborear. É igual fazer inveja aos irmãos, igual assim aquela água de coco geladinha, assim que a gente toma assim na beira da praia devagarzinho, não, assim, ó. Saboreando. Da mesma maneira, a gente deve saborear a palavra de Deus. É como se fosse assim um sorvete de cupuaçu, né? Como se fosse assim uma delícia, uma espécie de iguaria sem tamanho. Então, preste atenção, eu vou ler, e depois nós vamos acompanhar juntos o que diz a Bíblia no Salmo 23. O que diz o texto? A palavra de Deus fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estamos acompanhando na NVI, melhor que eu estou com Almeida 21 aqui, mas tudo bem. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o que nós vamos descobrir lendo o Salmo 23? Primeira coisa que chama atenção, quando a gente começa a ler o Salmo vai usar uma palavra importante que é o Senhor. O Senhor, vimos, é o meu pastor. Por que essa palavra, o Senhor, é tão importante? Porque Deus é chamado na Bíblia de vários nomes diferentes, e cada um desses nomes tem um significado distinto. Assim como muitos de nós somos conhecidos, né? Eu já tive dificuldades algumas vezes na minha vida de ir procurar um sujeito lá pelo nome dele, e ele era conhecido por outro nome, né? Cada pessoa, às vezes, tem um nome no meio dos amigos, né? Já viu aquele indivíduo que depois de uns anos encontra uns amigos que chamam ele de um apelido lá meio estranho, aí quando o pessoal encontra ele 10 anos depois, fala o apelido, e ele pois é, né? Porque agora ele é doutor fulano, agora ele é o senhor fulano de tal, ele já não é mais aquele apelido dos amigos. Então, às vezes você tem um nome mais pessoal, assim, carinhoso dentro da família, de casa, que usa com a mãe, né, com o pai, ou de alguma outra maneira. Pois é, Deus é chamado de maneiras diferentes. Por exemplo, o texto podia dizer para a gente: Deus é o meu pastor, ou o Todo-Poderoso é o meu pastor, mas ele usa o nome pessoal de Deus, o nome que Deus usa para fazer aliança, para estar em parceria com o seu povo no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. Então, o que o salmista descobriu? Por que é que ele escreveu esse salmo de adoração a Deus? Porque ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que esse Deus, que é o Deus da nação, que cuida da história do seu povo, que esse Deus que agiu para tirar o povo do Egito, ele é o seu pastor individual. Quer dizer, ele descobriu que Deus é o responsável pela sua provisão. Ele descobriu que Deus cuidou da vida dele até o presente por causa da sua bondade. Por isso, até é melhor a gente dizer: nada terei falta, do que nada me faltará. Porque nada me faltará pode até dar uma ideia para a gente de que a gente vai ter tudo que a gente quer. Mas, na verdade, Deus nos dá tudo de que precisamos, porque aquilo que a gente quer nem sempre é a melhor coisa. Você já viu um menino mal criado pedindo as coisas para a mãe? Pois é, aí você descobre que nem tudo que a gente pede necessariamente é a melhor ideia. Então, Deus é o provedor. Deus é que tem sustentado a vida do salmista até agora. Quando a gente olha para a nossa vida e vê como é que nós chegamos até agora, como é que Deus nos sustentou até esse momento, nós vamos descobrir por que que o salmista está tão animado com Deus. Porque Deus é o responsável pelo arroz com feijão. Deus é o responsável pelo sustento da sua vida, desde que você nasceu até agora. E Ele tem dado a você condições de não só ter esse alimento, como ter condições de receber essa provisão de uma maneira agradável, e mais, tem dado condições de você usufruir isso. Porque quando uma pessoa, por exemplo, não tem saúde, ele pode estar melhor, diante da melhor comida possível, que aquilo não faz o mínimo sentido. Eu vou contar uma história para vocês, e vocês guardem esse segredo, mas não contem para ninguém, fica só entre nós aqui, porque a coisa é meio complicada. Alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, e encontrei um irmão que saiu aqui da região do Nordeste, de Fortaleza, porque um belo dia ele estava almoçando na sua casa, estava fazendo aquilo que você fez essa semana e nem sabe quantas vezes, estava mastigando. Você já contou quantas vezes você mastigou essa semana? Ele estava mastigando, de repente ele deu uma mastigada assim, ó, travou a boca, não fechava mais, ficou no meio do caminho. Aí ele nem abria, nem fechava, ficava assim, pela metade. Coisa complicou tudo. E aí o que acontece? Esse irmão só podia meio que tomar sopa, líquidos, e ficou numa situação difícil. E lá ele foi se tratar com um especialista alemão, na região de Chicago, que era o melhor do mundo, para poder fazer com que o seu maxilar encaixasse de novo, e ele pudesse fazer a coisa mais simples do mundo, que é mastigar. Tem gente que até que mastiga na hora errada, não tem? É tão complicado. Então, veja só que coisa impressionante. Eu vi aquilo, eu fiquei muito impressionado. E eu vi como é que Deus tinha, durante tantos anos da minha vida, sustentado a minha mastigação. Aí, sozinho, eu entrei no quarto à noite, não tinha ninguém. E aí eu cheguei diante do espelho, aí eu fiz assim, ó. E aí, pela primeira vez, eu agradeci de verdade a Deus. Obrigado, porque o meu maxilar está funcionando tanto tempo. Você sabe que eu nunca nem tinha reparado nisso. Impressionante, nós temos 95 mil quilômetros de pequenos vasinhos e veios no nosso organismo, suficiente para dar mais de duas voltas na Terra. Tudo funcionando no lugar. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Na sua provisão, Ele sustenta a gente, Ele mantém a nossa vida funcionando, nos dá condições de ter essa provisão. E aí o que acontece? Às vezes um vasinho desse, quando ele estoura no lugar errado, amanhã você não sabe nem quem você é mais. E por que é que nós estamos aqui e passamos a nossa vida como tantas pessoas que passaram pelos 93 anos dessa igreja? Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Por isso nós nos sentimos satisfeitos e cuidados por essa provisão de Deus. Olha, eu acho que se a gente terminasse aqui, já dava para ir para casa e fazer uma festa muito grande em homenagem a Deus por tudo aquilo que Ele fez em termos de provisão. Mas segura um pouquinho, segura um pouco mais, você vai ver que tem muitas outras razões por que que o salmista está animado, por que que dá vontade de adorar a Deus do jeito que ele adora. Ele vai dizer o seguinte: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas. E começa o versículo 3, dizendo que Ele renova minha alma, ou restaura o meu vigor. O que que acontece? O salmista começa a mostrar agora que esse pastor, além de levar para os pastos, que significam alimento, além de cuidar, que ele podia dizer assim, ó, Deus me leva para um pasto onde tem bastante comida, porque a figura, a metáfora aqui é de um pastor cuidando de uma ovelha. Mas ele vai dizer que ele me faz deitar em pastos verdejantes, e que Ele me guia pelas águas tranquilas e renova minha alma, né? Restaura minha alma, que a ovelha, a gente sabe que ela não tem alma como uma pessoa, o sentido é restaurar as forças e o vigor. Que o salmista descobriu em segundo lugar? Que Deus é aquele que concede para nós, sabe o quê? Tranquilidade, pastos verdejantes, uma situação de renovar nossa estrutura todos os dias. E aí nós vamos descobrir uma coisa tão interessante, que olhando para a nossa vida, a gente descobre não só que Deus nos sustentou, mas é que Ele segurou as pontas para que a nossa cabeça funcionasse com tranquilidade. Porque se você olhar direitinho, de perto, ninguém é normal. Já reparou? Quer dizer, brincadeira. Só para ver se você está prestando atenção. Todo mundo tem um parafuso faltando. Você conhece a pessoa um pouquinho mais de perto? Não sei porque vocês estão me olhando assim, não entendi, né? Quando você conhece a pessoa um pouquinho mais de perto, né, você descobre, você vê, né, eu conheço esse pessoal que começa a ser amigo um do outro, assim, depois que convive um pouco, fala, fulano é meio esquisito, né, tem uns hábitos assim, uma coisa, sabe por quê? Porque é tanto problema que a gente enfrenta na vida, a pessoa passa por dificuldades pessoais, conflitos na família, decepção, frustração, dificuldades em relacionamentos, tanta coisa que acontece com a gente, que de vez em quando a nossa cabeça não funciona direito, né? Igual aquele sujeito que falou que levantava da cama já com os dois pés esquerdos, de tão complicado que estava a situação. Ou seja, os conflitos, e o que que acontece? Depois de tantos problemas, crises, frustrações, dificuldades, problemas pessoais, sabe por que você não ficou doido ainda? Sabe por que não despirocou de vez? Sabe por que não travou nas quatro rodas assim? Porque Deus é bom. Deus sustentou a sua angústia, sustentou você na sua ansiedade, sustentou você na hora do desespero, na hora que você ia fazer uma coisa maluca, doida, que você depois deu uma parada e falou, opa, não é por aqui não. Deus, o salmista olha para a vida dele e ele fica feliz, fala, olha, eu estou descobrindo que o arroz, o feijão, a farinha, a pimenta que eu comi até agora, foi Deus que trouxe. E eu só estou de pé, eu só me sustentei até agora, pessoalmente, emocionalmente, por quê? Porque Deus é aquele que me leva no pasto verdejante. Olha que figura bonita, diante da água tranquila, né? Com uma água de coco do lado, inclusive, né? E Ele é aquele que restaura as minhas forças, renova o meu ser. Deus gosta de você, por isso você está aqui nessa noite, e Ele tem cuidado da sua vida. Mas o salmista está mais animado ainda. Está mais animado porque, além de descobrir que Deus é o provedor, e que Deus é o sustentador emocional da sua vida, ele descobre uma outra coisa interessante, que tem a ver com as nossas decisões na vida. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos pensar bem aqui, o assunto é ovelha. Quem viaja e descobre lá como é que é a terra de Israel, vai ver que é uma terra diferente, porque é muita montanha e muito vale, muito lugar baixo. Para você ter uma ideia, Israel é do tamanho do estado de Sergipe, a diferença do ponto mais baixo e mais alto é maior do que no Brasil, com todo o tamanho que ele tem. Então, especialmente na região de Jerusalém, a coisa é tão elevada, com os seus montes, e depois vai por um vale e uma descida muito íngreme. E o que que acontece ali? As ovelhas andando nessa região montanhosa, elas passavam um perigo muito grande. Por isso é que o texto vai dizer já sobre o vale da sombra da morte, ou de sombra e de morte, porque era um vale escuro, que a ovelha descia, e quando chegasse lá, por causa de uma cobra, ou um animal selvagem, ou mesmo uma situação de perigo que pisasse em falso, que a ovelha não é exatamente um animal muito preocupado com perigo, ela podia ter ali uma espécie de desastre fatal. Então, o que, que Deus mostra para nós que Ele faz na nossa vida? A ovelha, para escapar do perigo fatal, ela tem que andar na vereda certa, na vereda justa. Se ela pegar o caminho errado, meu amigo, um abraço, não tem como resolver. Pois não é assim que é a nossa vida. A gente não sabe do futuro, a gente não pode tomar as decisões corretas, porque nós não temos sabedoria suficiente para isso. Só Deus tem o conhecimento perfeito. Agora, olha para a sua vida e agradeça a Deus, porque quantas vezes Deus, na sua misericórdia, impediu que você tomasse o quê? A decisão errada. Às vezes você tomou até uma decisão confiante em Deus, com o coração tranquilo, e muita gente falou, você é doido, como é que você vai fazer uma coisa dessa? E Deus, na sua graça, estava agindo. Quantas vezes na vida a gente já parou para pensar e já tomou uma postura, uma decisão no coração que era uma loucura, que era uma coisa indevida, às vezes a gente nem sabia, e quando a gente vai olhar lá na frente, fala, não é que Deus me livrou de entrar numa situação dessa? A pessoa ia até entrar num relacionamento amoroso, depois descobriu um monte de coisa, falou, puxa, ainda bem que eu saí fora, eu ia quebrar a cara. Olha, eu ia entrar num emprego tal que eu achei que ia ser a vitória da minha vida, agora eu descobri que o negócio lá é complicação total. Então o salmista olha e vê que Deus, através dos anos, tem abençoado a sua vida, de modo que ele tem ajudado nas tomadas das veredas justas e corretas. E sabe por quê? Por amor do seu nome, por amor do próprio Deus. E mesmo quando ele tiver de andar por um vale de sombra e de morte, diz aí no versículo 4, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam no sentido de me proteger, de me impedir de entrar por um caminho errado. Meus queridos, a gente não faz ideia, mas você não pode contabilizar quantas vezes Deus entrou no cenário da sua vida, nas decisões suas, e abençoou você de modo que, às vezes, até uma coisa pequena. Eu já conheci gente que o sujeito estava com um carro, ele ia entrar por um lugar, e quando ele falou, acho que eu vou por aqui, depois ele descobriu, ele escapou de uma coisa absurda. Eu me lembro, olha lá, acho que eu vou contar mais uma história, né? Mas vocês não contam para ninguém, fica só entre nós, né? Eu estava alguns anos atrás na editora, que eu prestava consultoria lá em São Paulo, e estava na hora de sair, porque eu ia passar na escola e pegar os meus filhos. E na hora que eu fui sair, eu tinha que passar no banco para acertar uma conta de água, uma conta de luz que eu tinha que acertar naquele dia. Aí eu peguei, procurei assim, eu falei, cadê a conta assim? A conta estava aqui, né? Onde eu acabei de vê-la aqui agora, mas eu olhei, aí eu mexi, não achei. Eu falei, não, peraí, eu fui na reunião, na sala tal, e aí eu fui lá encontrar, andei por toda a parte e a bendita da conta tinha sumido. Aí eu comecei a ficar bravo, eu comecei a ficar achando ruim, fiquei com cara de quem está chupando limão o tempo todo, reclamando da situação, achando o negócio muito complicado. E aí, depois de uns 10, 15 minutos perdidos, eu finalmente eu achei a conta lá na própria mesa, como quem diz, está no seu nariz, você não está enxergando não, né? Porque eu sou assim, quando eu estou de óculos, eu pego o ônibus, quando eu estou sem óculos, o ônibus me pega, a coisa é meio complicada. Aí eu olhei o negócio lá e vi, peguei a conta e corri lá. Quando eu cheguei no banco, bravo, chateado, aborrecido, falei, mas não é possível, eu vou chegar atrasado para pegar as crianças e tal, meio assim, né, inquieto, cheguei no banco, o sujeito chegou, eu vi uma coisa na porta estourada, arrebentada, e o sujeito saiu e falou, o senhor chegou aqui agora? Eu falei, chegou. O senhor é a primeira pessoa que chega depois do assalto. Se eu chegasse 5 minutos antes, o senhor ia pegar o homem aqui dentro e a coisa ia ser feia. Aí eu fiquei mansinho na hora. O cara ficou boa, assim, sorriso. Oi, bom dia, tudo bem? Boa tarde. A paz, irmão. Ô, glória, né? Quer dizer, está vendo só que coisa impressionante? Eu nem poderia imaginar, mas hoje eu agradeço a Deus porque eu não achei aquela conta. Senão nem tinha como, né, aí fazer conta depois, porque a coisa ia ser complicada. Quer dizer, o salmista, ele olha para esses detalhes da vida, e aí ele começa a comemorar, ele começa a ficar feliz: ó, Deus garantiu minha provisão, Deus me sustentou emocionalmente até agora, Deus, ele entrou no caminho para que eu não pegasse um caminho de morte, de destruição, me livrando do perigo. Esse Deus é demais, e ele está feliz da vida, tão feliz, que ele vai agora para um segundo momento do Salmo, que ele vai inclusive mudar a comparação. Até agora, ele estava dizendo que Deus era o seu pastor, estava se comparando com uma ovelha, estava sentindo esse cuidado de Deus, assim como uma ovelha cuidada pelo pastor. Quando chega no versículo 5, muda tudo. Aí não tem mais ovelha, vamos fechar tudo no curral aqui, tirar. Não tem mais essa metáfora do pastor. Agora, o salmista se apresenta como um hóspede recebido de modo especial por um anfitrião, com uma espécie de convidado de honra, e agora ele vai mostrar que Deus cuida dele, cuida da nossa vida, se importa conosco. Essa é a razão porque ele escreveu essa poesia, essa é a razão porque ele quer cantar, essa é a razão porque ele quer louvar, essa é a razão porque o louvor sai do seu coração. E aí vocês vão descobrir por quê. Olha só o que ele diz: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha só aí, prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos e tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Que história é essa de preparar mesa na frente dos inimigos? Que coisa mais esquisita é essa? Preparas uma mesa na frente dos meus adversários? Que é isso? Será que é almoço no dia do clássico Bahia e Vitória? Será que é esse o assunto do Salmo aqui? Que está acontecendo? Meus queridos, preste bem atenção. Eu sei que alguns de vocês já tiveram inimigo na vida. Ah, sim, é complicado. Não é inimigo light, não. É inimigo com colesterol mesmo, né? É aquele inimigo que de fato quer puxar o seu tapete, que quer criar problema mesmo, quer criar dificuldade, quer tirar o sujeito da empresa, quer levantar um testemunho falso, quer prejudicar a pessoa. É a pessoa que destrói, que chega, chama o outro lado, sabe o fulano, sabe a fulana, e ó, e vai lá assim para... Pois é, como é difícil. Quando a gente lê o Salmo, a gente vai ver no caso de Davi, por exemplo, quantas vezes ele fala dos inimigos que estão querendo tirar a sua vida, querendo destruir mesmo. É um negócio horroroso. Pois é, o que que o salmista descobre? Que Deus, olha só, preste atenção, Deus prepara uma mesa, aí você fica imaginando aquela mesa farta assim, ó, munguzá, né? Café com leite de primeira linha, suco de tamarindo, né? Suco de cupuaçu, né? Que mais? Me ajuda aí, pastor, que mais a gente coloca na nossa mesa aqui, né? Vitamina de abacate, está vendo? Olha, coisa muito boa, né? Tudo coisa assim de primeira, aquele beiju, né? Aquele negócio, aquela mesa assim espetacular. O que ele fala? Deus prepara uma mesa diante de mim, preste atenção, na cara dos meus inimigos. Então você fica vendo o salmista sentado na mesa lá, e Deus coloca o guardanapo nele e falou: o senhor quer picanha com alho? Como é que o senhor quer? Né? Só que é bem passado ou mal passado? O que é que eu trago agora? Né? Aí o inimigo de longe olhando assim, morrendo de inveja. O salmista diz o seguinte: olha, pessoal, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, que eu descobri que Deus, não é só que Ele cuida da gente, Ele mima, Ele trata com cuidado tão especial, que quando pessoas perversas e inclinadas para o mal querem me destruir, Deus me trata de uma maneira especial, como quem serve um banquete de honra na cara daqueles que queriam me destruir. E eu sei que alguns vão entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes na vida você viu uma pessoa com esse tipo de inclinação e quando Deus abençoou e livrou você, a pessoa ficou com aquela cara de sorriso amarelo defunto, né? Porque a coisa foi vitoriosa pela bênção de Deus. E ele continua feliz da vida e dizendo: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque nos tempos antigos os costumes eram outros, ainda bem que mudaram. Por quê? Na terra de Israel quente, no lugar onde se produz muito azeite, o azeite era guardado fresquinho. Quando a pessoa entrava numa casa e essa pessoa era recebida como uma pessoa especial, a gente não mandava sentar e oferecia um cafezinho e mandava preparar uma comida, não era assim. O jeito de receber a pessoa era derramando azeite na cabeça para dizer: você é muito querido, você é muito bem-vindo. Ainda bem que mudou, imagine cada casa que você fosse, recebesse lá um meio litro de azeite, o negócio, né, não sei como é que ia ser não, né? Talvez servisse de gel para dar uma ajeitada no cabelo. Pois é, aí ele diz: Deus, tu me honras, quer dizer, o Senhor me trata de modo especial, ungindo a minha cabeça com óleo e enchendo o meu copo, fazendo transbordar o meu copo, no contexto de Israel, que tem um significado de profunda alegria. Aí você descobre por que o salmista está tão animado, tão feliz. Ele descobriu o quê? Que Deus é o Deus da provisão, que o sustentou emocionalmente, que cuidou dele nas suas decisões da vida. Ele é aquele que o sustentou existencialmente, e é o Deus que cuida dele de maneira tão especial, a ponto de fazer isso durante os conflitos pessoais que ele tem na vida. Agora, se vocês acham que isso é muito, se preparem, porque na sequência o negócio é mais forte ainda. No versículo 6, no final, ele vai dizer o seguinte: olha pessoal, eu vou contar para vocês o que foi que eu descobri. Eu descobri que eu sei que a bondade e a fidelidade, ou a misericórdia, essa palavra quer dizer as duas coisas no original, me acompanharão todos os dias da minha vida. O que, que é bondade? Preste atenção, bondade é o que Deus dá para todo mundo. Deus é bom. Então, se o sujeito não acredita nele, ele não corta a respiração da pessoa na hora, não. Ah, não acredita em mim? Então tá bom, vai acreditar agora. Não. Deus, o sujeito é perverso, pratica o que não deve, Deus não, na hora de mandar chuva, fala: ó, desvia a chuva da horta dele aí para não cair. Não, ele faz cair a chuva sobre os maus e os bons. A bondade é aquilo que Deus dá para todo mundo que está nesse mundo e que recebe bênçãos de Deus, mesmo sem ter qualquer tipo de relacionamento e aliança com ele. A fidelidade é uma palavrinha que você vai até aprender comigo em hebraico, a palavrinha mais importante do Velho Testamento, a palavra chesed. Chesed é o amor fiel de Deus. É a misericórdia profunda que não falha, que sustenta. E você sabe para quem que Deus dispensa essa misericórdia fiel? Só para quem está em aliança com Ele. Você que está comigo nessa noite, você sabe que a gente só entra em aliança com Deus quando a gente abre o coração para Jesus. Quando Jesus passa a ser o nosso Senhor e Salvador. Então nós estamos nessa parceria com Deus, uma parceria onde Ele nos salva, nos socorre, nos ajuda e nos abençoa. Pois então, Deus dispensa esse amor diferenciado. O que, que o salmista descobriu? Ele falou: pessoal, eu olhei para a minha vida, vocês não acreditam, eu vou contar para vocês. Olha que coisa, eu vi que Deus tinha me sustentado, tinha garantido o meu coração, tinha me ajudado nas escolhas da vida, que Ele tinha me livrado, inclusive, nos conflitos com os inimigos, mas agora eu vi que tudo aquilo que Deus dá para todo mundo, aquela bondade especial, de tudo aquilo que Ele dá para quem está nesse relacionamento de aliança, de coração, a sua fidelidade, o seu amor que não falha, que essas coisas me acompanharão, para um pouquinho, essa palavra acompanhar, É uma palavra única aqui no Salmo 23. Em todo lugar que ela aparece na Bíblia, ela tem um significado negativo. Ela significa, sabe o quê? Quando o inimigo persegue os outros. Quando a pessoa está na batalha e o sujeito está, ó, mordendo o calcanhar dele. Essa palavra que é usada aqui, o salmista diz, olha, quando eu descobri que Deus, o seu amor profundo, a sua fidelidade, a sua bondade, que eles me perseguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, o salmista descobre que Deus está a 300 quilômetros por hora, mais do que o Sebastian Vettel, atrás dele para abençoá-lo. Assim que ele sente o amor e o poder de Deus, tudo de bom que Deus dá para quem tem aliança e fidelidade com ele, e para quem vive nesse mundo, Deus tem vindo em alta velocidade para abençoar a minha vida. Como Deus é bom! Como Deus tem me abençoado! Como Deus tem me dado tanta coisa boa! Por isso, o salmista vai chegar à única decisão que ele tem no salmo. A única tomada de atitude que ele tem depois que ele descobriu quem Deus é. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu sentimento de gratidão pelo que Deus fez? Você já acostumou? A obrigação de Deus me deixar vivo hoje, viu? Eu estou comendo do bom e do melhor, e se faltar sal, eu dou tapa na mesa. Como é que está a sua sensibilidade a tudo que Deus tem feito? Quando o salmista olhou para a sua vida e percebeu tudo que Deus é, o que ele tinha feito, ele toma um compromisso. Eu sei que Deus é assim, e agora eu vou voltar ou habitar na casa do Senhor para todo sempre ou enquanto viver. Sabe qual é a decisão dele? Pessoal, depois que eu descobri que Deus fez para me sustentar, para me abençoar, para cuidar de mim, para me tratar da maneira como ele tratou, nunca mais eu falto ao culto, nunca mais eu deixo de louvar e adorar. Agora eu vou habitar na casa do Senhor, eu vou de malicuia, vou mudar para lá, porque eu vi como é que Deus é, o que que ele faz, e como eu estou feliz e agradecido. Agora eu vou viver na casa do Senhor, por aquilo que Deus é e o que ele tem feito comigo. Isso deve levar a gente a pensar na nossa vida. Você pensar na sua vida, você que tem seguido a Jesus, que tipo de compromisso você tem com Deus? Que tipo de gratidão? Às vezes eu fico tão assim chateado, que a pessoa quando conhece Jesus, ela fica feliz, né? Ela enche o coração de amor, ela está comemorando, o Senhor é um amor, ela está naquela alegria. E aí ela vai às vezes começar a se envolver com a igreja, e de repente tem um pessoal lá que não é amigo do Salmo 23, e que vai assim quando dá vontade. É aquele sujeito meio de açúcar, ó, se o tempo mudar um pouquinho, eu vou ficar em casa aí para assistir a terceira divisão do campeonato do Amapá. A pessoa está totalmente desconectada. Meu querido, será que você, nesses 93 anos que nós estamos reunidos para agradecer a Deus, será que tem gratidão no seu coração? Será que você está feliz? Será que você pode comemorar e dizer, olha, eu quero ter um compromisso diferenciado com Deus, na minha contribuição, na dedicação do meu coração, da minha vida, porque eu sei o que foi que Deus fez por mim. E você que me ouve nessa noite, e que talvez nunca abriu o seu coração, você vai saber que Deus até hoje cuidou da sua vida. Ele está esperando o seu retorno, esperando que você abra a sua vida, porque ele te abençoou tanto naturalmente. Mas ele tem muito mais para quando você entrar em aliança com ele, abrindo o seu coração para receber Jesus Cristo na sua vida. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar e pedir a bênção de Deus para o nosso coração, pedir que ele nos abençoe e nos dê uma gratidão especial, e que a gente reaja com essa felicidade que aparece no Salmo 23. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, te agradecemos nesta noite, e oramos, Senhor, por todas as vidas que estão aqui, que ouviram a tua palavra, que viram a beleza importante do Salmo 23, que é a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Pai amado, abençoa os corações. O Senhor sabe que às vezes tem uma pedra no meio do caminho, o coração está bloqueado. Liberta nesta noite, passa a tua cura, ó Deus, age, ó Deus, derrama o teu bálsamo, age com a tua graça especial, e aquelas pessoas, ó Deus, que precisam abrir o coração para ti nesta noite, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, para que internamente elas tomem essa decisão de abrir o coração para Cristo Jesus, recebê-lo na sua vida, para desfrutarem da bênção de servir ao Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor.